Boa noite, estão a ouvir a Voz da América, hoje a transmitir não de Washington, mas de Luanda, no auditório do Centro de Formação de Jornalistas. Temos hoje um fórum jovem com três convidados especiais. Angola fala só. Hoje, como convidados especiais, temos o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, o presidente do Partido Popular, David Mendes, e o secretário-geral do PRS, João Batista Gandagina. Esteve convidado o presidente do PRS, mas que, na altura em que fazemos este programa, se encontra em negociações com uma delegação do MPLA sobre o pacote eleitoral, enviou em sua representação ao secretário-geral, e nós vamos, se calhar, pedir aos jovens que aqui estão, e já vamos explicar aos nossos ouvintes a diferença deste programa em relação aos outros, que talvez dirijam perguntas se o Dr. Gandagina tiver que se ir embora. Há mais algumas perguntas a ele nesta fase, para ele depois poder então acompanhar as negociações e regressar também à delegação do seu partido. Para já, temos um auditório de estudantes universitários, na sua maioria, todos com certeza jovens, que estão aqui em lugar dos nossos ouvintes que geralmente telefonam para participar. Eles estão aqui para apresentarem pessoal e diretamente as suas perguntas aos líderes partidários presentes, por forma a terem alguma ideia de o que é que estes partidos já estão a pensar em relação às questões do país, em relação às questões da juventude para as próximas eleições que se vão realizar com certeza daqui a cerca de um ano. Portanto, obrigado a todos por estarem aqui em Luanda no auditório do Centro de Formação de Jornalistas. Obrigado também aos nossos convidados especiais. Nós costumamos pedir sempre aos nossos convidados que nos digam no princípio do programa qual é, segundo eles, o mais importante facto político da semana em Angola. E eu começava por pedir ao Dr. Pinto de Andrade que nos dissesse então qual é, no seu entender, esse facto político relevante esta semana.
Bom, o Costa Ribas apanhou-me mais ou menos distraído em relação a esta matéria, mas eu penso que esta semana ainda não nos apresentou nada de relevante, pelo menos do ponto de vista nacional. Embora do ponto de vista internacional haja questões que chamaram mais a minha atenção, nomeadamente o problema que a Europa está a viver, o grande conflito de ideias entre a posição conservadora, que eu chamo conservadora, da senhora Angela Merkel na Alemanha, e outros líderes europeus em relação à forma como saírem desta situação difícil que vivem. Em relação à Angola, não me parece que até hoje, quinta-feira, tenha havido algo de muito relevante. Aquilo que ainda chama a nossa atenção é, sobretudo, a matéria que diz respeito ao pacote legislativo eleitoral. Isso, sobretudo, uma questão. O facto de o Ministério da Administração do Território ter introduzido uma alteração em relação ao seu posicionamento inicial quanto no que diz respeito à questão do registro eleitoral. Dizia inicialmente que quem não fizesse atualização do registro eleitoral, em princípio, não iria participar nas eleições, mas face ao reduzido número de pessoas que até agora se inscreveram e fizeram a sua atualização, o Ministério da Administração do Território teve que alterar a sua posição e já diz que mesmo aqueles que não fizeram atualização poderão participar das eleições. Portanto, eu penso que esta matéria política, para mim, é aquela que é mais relevante nos últimos dias. Não propriamente de segunda até hoje quinta-feira, mas no quadro da última semana que começou, para mim, na quinta-feira e que termina agora nesta quinta-feira. Isto é, no período de uma semana há esta alteração substancial da posição do Ministério da Administração do Território.
Pedi então agora o comentário sobre a mesma questão ao Dr. Gandagina.
Obrigado. Para mim, o facto mais importante para aqui para o país é a negociação que está em curso do pacote eleitoral, que a princípio, como todos sabem, o MPLA quis submeter à votação um único projeto, que é o projeto por si apresentado, mas que por pressão da oposição cedeu e neste momento está a negociar toda a legislação que diz respeito às eleições. Não temos até agora ainda a conclusão, mas pelo menos considero isso como um facto, pelo menos importante para o país, porque esperamos que no fim cheguemos à aprovação de um pacote eleitoral um pouco mais equilibrado ou que venha a beneficiar Angola e a sua população. Enquanto a nível da África, a mim me chama a atenção as eleições na RDC, que como todos sabemos, a RDC pode nos servir de lição. As eleições que decorreram na RDC podem servir de lição cá em Angola. Isto, mais concretamente, é aquilo que temos estado a chamar a atenção de arquiteturas de fraudes eleitorais que podem dar problemas a qualquer nação que não se preze realizar eleições livres e transparentes. E quanto à Europa, no mundo, aliás, também poderia citar a questão da crise que neste momento assola a Europa. Todos nós sabemos que a Europa tem estado a passar por alguns momentos difíceis nas suas economias e, por aquilo que podemos acompanhar, iniciou-se já o período de recessão em alguns países e isso chamou uma atenção porque, a seguir, este facto poderá afetar também as nossas economias.
Muito obrigado. Então, nós aguardamos a todo momento a chegada do Dr. David Mendes, já entramos em contacto telefónico, vem a caminho, mas dizer que vem a caminho em Luanda pode dizer que chega amanhã, não é? Por causa desse trânsito dessa cidade, mas de qualquer maneira nós continuamos à espera, aproveitamos esta pausa para recordar que os ouvintes da Voz da América podem ouvir este e todos os programas da Voz da América na nossa página da internet, www.voaportugues.com, podem ouvir mais tarde no seu telemóvel em português, .voa.mobi e podem ouvir esta primeira meia hora até às 18 horas em 9.805, 13.635 e 17.820. A partir das 18 horas até às 18h30 podem continuar nos 17.820, mas também estamos em 1.530, 9.800 e 15.740. Posto isto, vamos começar com as perguntas da nossa audiência. Quem quer fazer a primeira pergunta, levanta o braço, receba o microfone. O primeiro a levantar foi o jovem aqui da camisa cinzenta e branca. Os nossos porta-microfones vão ficar atentos a quem levantar o braço e podem aproximar-se já da próxima pessoa que estava ali daquele lado. Entretanto, pedia que dissesse o seu nome, se é estudante, qual é o seu curso e que dissesse a qual dos nossos convidados dirige a sua pergunta.
Sou Sampaio Liberdade e a minha questão vai diretamente dirigida ao senhor do PRS. Sou estudante de Relações Internacionais no SIS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. A minha pergunta é a seguinte: que tipo de consensos procura a oposição, no caso o PRS, quando o artigo 107 diz claramente que as eleições devem ser organizadas por uma administração eleitoral independente? Negociar esse artigo não seria, em parte, estar a violar a Constituição que a oposição diz defender?
Obrigado, então. Os estudantes também falam só. Pode responder e agora o microfone façam circular pela sala. Sim, pode responder imediatamente.
O que se procura com as negociações em curso não é alteração daquilo que está legislado, daquilo que a Constituição estabelece. Há situações no pacote eleitoral, ou mais propriamente na lei orgânica das eleições, que precisamos aproximar posições entre os partidos que são os principais atores do processo eleitoral e que não dizem só respeito à organização, à gestão do processo eleitoral. O artigo 107 da Constituição impõe regras sobre a organização do processo eleitoral, que tem que estar a cargo de órgão de administração eleitoral independente. Mas dentro do projeto de lei que nos foi submetido, existem mais elementos para além deste. Daí que estamos a procurar, então, encontrar uma lei que venha a regular melhor o que nós queremos que as nossas eleições venham a ser no futuro. Eu não posso ir em detalhe neste momento, porque combinamos no início das negociações de que ninguém poderia falar à imprensa sobre aquilo que está sendo negociado. Só no fim das negociações é que poderemos falar à imprensa. Por isso não posso ir em detalhe para lhe dar exemplos do que nós estamos a procurar fazer.
Muito bem. Entretanto, anunciamos aos nossos ouvintes, que estão aqui na sala já a reparar, anunciamos aos nossos ouvintes que junta já ao Angola fala só o Presidente do Partido Popular, o Dr. David Mendes, e nós continuamos o Angola Fala Só com mais uma pergunta de um dos estudantes presentes aqui no auditório do Centro de Formação de Jornalistas. Nome, curso...
Bom dia, caro ouvintes.
Bom dia. E diga a que pessoa...
Manuel se... David Sampaio.
E a que pessoa se destina a
sua pergunta? Estudante da Faculdade de René Descartes de Angola. Ciência Jurídica, quarto ano. Em primeiro lugar, eu queria colocar a minha primeira questão ao seu secretário. Do artigo 107, que o processo eleitoral que será então independente. Nós estamos habituados a fabricar artigos. Nesse contexto, eu irei introduzir um bocado aqui uma passagem. O Partido do Poder nos habituou a fabricar artigos. Será que a comissão que está ligada a negociações do projeto terá sua aprovação com benefício dos angolanos? Ou iremos continuar na mesma tenda de fábrica de casas para os jovens, a 240 mil para 60 mil? Podem fabricar esse artigo da Constituição 107, neste momento estão a negociando. Falou-se da RDC. Será fotocópia de Angola? Até neste momento, põe em dúvida o artigo 107. Tem a sua finalidade. Obrigado.
Muito obrigado, então. E já agora queria dizer que a pergunta é dirigida a uma pessoa em particular. Mas se algum dos nossos convidados entender fazer um comentário, pois sintam-se livres para comentar qualquer pergunta ou até respostas de um dos outros convidados. A única coisa que eu pedia era que fizessem um esforço de síntese de forma a que todos tenham a oportunidade de falar e de forma a que possa haver lugar a muitas perguntas. Faz favor.
Obrigado. Todos nós, até agora... estamos a cumprir com aquilo que a Constituição diz, que é a única lei suprema que o país tem. Se alguém a quiser alterar, talvez será em momento próprio, fazendo propostas de emendas que podem ser feitas a nível de Parlamento. Se alguém altera tudo aquilo que é combinado, aquilo que é aprovado e depois amanhã é alterado, e nós estamos crentes que não, porque o que pode haver é o incumprimento, é a violação deste preceito. Alterar como tal, não podem alterar o artigo 107 da Constituição de pé para mão ou por livre vontade de quem quer que seja. O que estamos a procurar durante as negociações, tal como eu disse, não posso falar em detalhe o que está sendo feito, mas o que estamos a procurar é que cada sessão de trabalho se produza uma ata em que se espelham tudo aquilo que foi acertado, tudo aquilo que foi acordado durante a negociação. Atas que são assinadas pelo chefe das delegações, que estão neste momento a negociar, no sentido de se evitar isso que está a dizer que amanhã se pode alterar. Porque tivemos, como todos sabem, o PRS saiu já a público dizer que houve adulteração, por exemplo, da resolução que em agosto tinha sido aprovada. O que é que foi? Foi também a mesma coisa, apresentou-se uma proposta de resolução que foi negociada nos grupos parlamentares, houve emendas que foram introduzidas nessa resolução, mas que, por altura da publicação da resolução do Diário da República, saíram elementos que tinham sido retirados durante a negociação. Então estamos a evitar isto agora, porque tudo que é acertado, tudo que é discutido e aceito é plasmado numa ata, e essa ata é assinada pelos líderes das delegações para evitarmos essa situação de adulteração ou de alteração da redação de alguns artigos ou daquilo que está sendo neste momento negociado e aceito por todos.
Ok, eu creio que o Dr. Pinto Andrade também quer fazer um comentário. Dr. David Mendes, sinta-se à vontade para comentar depois também, se quiser.
Bom, eu penso que o grande equívoco começou quando foi elaborada a Constituição. Nós temos, a história deste país mostra que, de uma forma geral, as normas que são depois aprovadas em Angola começam por ser uma espécie de pequenas fotocópias de normas de outros países. E nem sempre as pessoas que depois surgem como os fatores, os elaboradores dessas normas, têm o cuidado de interpretar devidamente os conceitos que estão inseridos em normas de outros países. E o que eu penso é que quando aquelas pessoas que são responsáveis pela elaboração, ou pelo menos pela apresentação do nosso projeto constitucional, da nossa Constituição, eles não tiveram o cuidado de ver que estava inserido lá a ideia de uma Comissão Nacional Eleitoral Independente. E puseram-na. E quando começou a discussão, começaram a interpretar o independente como sendo independente do Executivo. A ideia que começou a prevalecer foi de que independente do Executivo. E eu penso que os partidos da oposição, com assento parlamentar, caíram na esparrela. E porquê? Porque se é independente do Executivo, então passa a ser, eu apercebi-me desta defesa por parte de alguns partidos da oposição com assento parlamentar, independente do Executivo, mas partidarizada. Isto é, constituída por representantes dos diversos partidos políticos com assento parlamentar. É evidente que o MPLA brincou com a oposição. Porquê? Porque como a oposição aceitou que devia ser independente do Executivo, mas aceitava também que devia ser partidarizada, ou seja, que os partidos com assento parlamentar deviam estar presentes na Comissão Eleitoral, então o MPLA disse ok. Então fica assim, independente do Executivo, isto é, não depende diretamente do Executivo, mas vamos então criar uma comissão eleitoral constituída por representantes dos partidos com assento parlamentar. E mais, inclusivamente, adotou o princípio de que a representação dos partidos políticos devia mais ou menos corresponder, não totalmente, corresponder à percentagem de cada um desses partidos ao nível do Parlamento. É assim que a proposta que foi apresentada depois pelo MPLA parecia que estava a fazer uma grande concessão, era de que o MPLA ficava com 9 representantes e todos os outros partidos da oposição com representação parlamentar ficariam apenas com 7. É claro que num processo de votação o MPLA ganharia sempre. Portanto, eu penso que o grande problema começou aí, quando se não teve o cuidado de garantir que a independência era a independência do Executivo, do Governo, mas também independência relativamente aos partidos políticos. Isto é, constituída por figuras não vinculadas aos partidos políticos. E se nós tivéssemos, digo nós, se os políticos tivessem feito o fincapé nesta ideia, seguramente hoje estávamos à procura de quem podia integrar esta comissão eleitoral, não sendo governante e não sendo membro, dirigente, ou que fosse, de um qualquer partido. Eu penso que o equívoco começou aí. E eu, na altura, nas conversas que tive particulares com várias pessoas, chamei sempre a atenção. Isto vai acabar mal. Vai acabar mal porque o MPLA vai-lhes dar a volta. E deu-lhes a volta. Agora tem apresentado a ideia de que mete 9, os outros todos metem 7, e depois nós sabemos perfeitamente, a história política deste país mostra que mesmo em alguns destes 7, o MPLA até pode ter capacidade de manipulação. Portanto, eu julgo que começou tudo mal a partir da altura em que se aceitou que podia ser independente sendo partidarizada.
Doutor David Mendes, quer comentar?
Apraz-me comentar o seguinte, embora não ter ouvido a explanação completa do meu colega do PRS, acredito que caíram em mais uma armadilha. Como é que as negociações são secretas? O assunto é do Estado ou o assunto é dos partidos? Isso é um assunto de Estado. O Estado não são os partidos, o Estado é em primeira instância o povo. O povo tem que saber o que é que se está a discutir. E assim que surgem as histórias de que receberam envelopes debaixo da mesa e aprovaram a lei. Tragam os assuntos ao público, o que é que se está a discutir? Estão a representar quem? Os representantes não substituem os representados. O poder é dos representados. O poder é do povo. O povo tem que saber o que é que vocês estão a discutir. O que é que os políticos estão a discutir em seu nome. O PRS não está a falar em nome dos militantes do PRS. Não são os militantes do PRS que votaram no PRS. Votaram no PRS pessoas que não são do PRS. Essas pessoas também merecem que o PRS preste contas. Tal qual no MPLA, votar no MPLA não só membros do MPLA. Votaram outros cidadãos. Esses cidadãos merecem que os deputados prestem contas. Então, um assunto tão sério, um assunto de nação, discute-se em mesas secretas ou em reuniões secretas. Isso é absurdo. Então, o nosso ponto de vista é que as negociações deveriam começar num primeiro ponto. O que é uma comissão eleitoral independente? Esse é o ponto de base. Porque vai acontecer, e como é taticamente bem usado pelo MPLA, vai dizer, nós fizemos concessão de 99% das questões e 1% a oposição não quer fazer concessão. É o 1% que é o mais importante. Então, nosso ponto de vista primeiro é definir o que é uma Comissão Nacional Independente. Quando é constituído por partido já não é independente, porque cada partido tem os seus interesses. Independente é daqueles que têm interesse. Os partidos têm interesse. Se os partidos têm interesse, já não é independente. Isto é agora, mas na sociedade civil, sim. A sociedade civil, nas igrejas, há muita boa gente que pode dirigir uma Comissão Nacional Independente. Há muito boa gente que pode garantir a transparência nas eleições. Então, nosso entendimento, embora os partidos com assento parlamentar nos substituem, né? Mas que devem pensar que eles não são em si só a nossa vontade. Devemos ser consultados. E a lei não proíbe essa consulta pública. Há um impasse? Convoquem as pessoas. Existe esse impasse. Qual é a opinião da sociedade? Venham recolher a voz da sociedade. E nós, e falo agora como do Partido Popular, não vamos abrir mão a uma Comissão Nacional Independente. Não vamos.
Eu creio que vamos registar este momento como o arranque da campanha para as legislativas de 2012. E, portanto, vamos já às perguntas de mais um jovem, mas eu queria perguntar ao Dr. Gandagina se tem algum comentário a fazer ao que disse o Dr. David Mendes. Pronto, pedia só que fosse breve na medida do possível, que temos já ali uma jovem pronta para questionar a mesa, mas faz favor.
Eu queria somente fazer um pequeno esclarecimento quanto à última parte que o Dr. David Mendes se referiu quanto à composição da comissão. Estamos a procurar, como eu dizia no princípio, consensos e mesmo para se encontrar caminhos que levem a constituir-se uma comissão eleitoral independente. Não no sentido de que os partidos políticos, o Conselho Parlamentar, integrem, os seus representantes integrem essa comissão. O que, a princípio, se acordou em agosto, e que foi tido como um princípio constante da resolução aprovada pela Assembleia Nacional, é de que essa comissão não deveria integrar representantes de partidos políticos, seja de que nível seja, nenhum dirigente político poderá integrar esta comissão. E, tendo em conta que a sociedade em si é composta por cidadãos filiados na sua maioria, ou se não forem todos, em partidos políticos, acordou-se que, se fossem militantes de partidos políticos, esses deveriam ter as qualidades que se... os requisitos que se procurou estabelecer, que é a idoneidade dessas pessoas, a capacidade técnica o que nós queremos que sejam pessoas isentas, por exemplo, de paixões partidárias. Bom, isto fica difícil porque muita gente, hoje em dia, nós também no princípio, nós o PRS no princípio, quando elaboramos o primeiro projeto de lei, tivemos proposto pessoas vindas da sociedade civil, principalmente das igrejas. Há um exemplo, por exemplo, que nos foi dado, igrejas, por exemplo, se formos a ter em conta aquilo que em 2008 e mesmo agora temos estado a acompanhar líderes de igrejas que são mais ativistas políticos do que de líderes de igrejas, essa pessoa, se for a ser indicada para ser integrante de uma comissão eleitoral, mas é proposta pela igreja, pode vir pela IECA, pode vir pela SICA e outros, que só o facto de vir de uma igreja ou de uma associação eclesiástica é suficiente para nos garantir essa tal independência. Então, isto tudo está sendo analisado. Não só pessoas vindas da igreja, mas temos que ver o tipo de pessoas. Porque foi assim que se procurou na altura da nomeação do presidente do Tribunal de Contas. Apareceram várias discussões, isto e aquilo, e acabamos naquilo que hoje todos nós conhecemos. Quer dizer, nem sempre pessoas vindas de algumas instituições nos garantem a confiança logo à partida. Quer dizer, esses vão ser os mais imparciais.
Okay. Vamos procurar. Permita-me interromper aqui um bocadinho, porque nós estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Como vem, o tempo na rádio passa num instantinho. É muito rápido. E a pedir aos nossos convidados que resistam à tentação de negociar aqui neste fórum o pacote eleitoral. E acho que a Voz da América pode já prometer fazer um debate só sobre esse assunto. Acho que estou a ver por aquilo que está a passar no palco. Creio também que a nossa audiência concorda que este assunto tem que ser tratado num fórum específico. A razão porque tinha dado a palavra ao Dr. Gandagina outra vez era porque tinha havido um comentário diretamente ao PRS e, portanto, era só para deixar claro que toda a gente tem direito de resposta. De resto, vamos já continuar daqui a pouco, porque agora quero lembrar aos ouvintes que a partir das 18 horas podem manter-se na frequência de 17.820, mas podem também ouvir na frequência de 1.530, sobretudo na zona de Luanda, 9.800 e 15.740. Voltamos daqui a pouco para mais meia hora de Angola. Fala só!